temporada do Box, você pediu, você votou, 1, 2, 3, porque 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. E a gente tem novidades. Eu sou o Caio Fochetto, isso não é novidade pra ninguém. Junto comigo está a Érica Ribeiro e a Ana Emílio, que também não é novidade pra ninguém, né, gente?
Não é, Brasil.
Mas a gente tem novidades sobre o nosso contrato, né, meninas?
Começando.
Com certeza.
E agora é em HD o Box.
Box em Full HD. A gente
igual
fechou.
TV Fama.
Ah, somos contratados da HBO, mas a produção ficou por conta da Rede TV.
É isso aí.
Se na HBO já tem droga e putaria, imagina isso sendo feito na Rede TV, gente.
É droga de quinta, putaria de quinta. E
de
a
quinta
gente
categoria,
aqui...
né?
Claro.
Porque o podcast sai de segunda-feira.
É de segunda categoria.
Então, gente, isso ainda tem garantia de Isadora e Lucélia no nosso elenco, né, Érica? Tava lá no contrato, eu li essa parte.
Eu também, se a gente pode virar um cross-cross, tipo, a quem, uma nova versão latino, não latina, de Donas de Casa Desesperadas 2, a missão continua.
Fora isso, hoje é um dia muito especial no nosso site também, né? O que tem de novo por lá?
No Box agora, a gente vai ter um Box 5, que é um top de 5 melhores ou piores coisas que a gente vai toda semana relacionar e explicar para vocês.
Temos também a realidade alternativa, o que você nunca viu, nunca verá, mas quem sabe um dia poderá ver na Rede TV.
É, se eles tivessem noção, eles iriam por esse caminho, né, Érica?
Com certeza, a sua série favorita no seu melhor nível, tipo assim, não do jeito que tá na TV.
Mas a melhor coluna é a que eu escrevo, gente, Days of Your Life, toda semana, você vai poder conferir a vida dos personagens misturadas com a vida dos atores e suas carreiras cinematográficas e televisísticas, se é que essa palavra existe.
Olha, eu ainda acho que a melhor coluna é a Perfil, que eu vou escrever toda semana, trazendo o perfil, algumas curiosidades sobre a vida de uma estrela ou um astro, de uma série que você gosta, sempre com umas fotinhos assim, meio do fundo do baú, aquela coisa
que você quer usar, essa
vergonha.
Ah, é praticamente o arquivo do Faustão, né?
É isso, um arquivo confidencial, gente. E assim, com uns comentários, assim, umas coisinhas engraçadas. Espero que vocês gostem.
Coisa fofa.
Coisa fina. E claro que, assim, na primeira pessoa que eu ia colocar no perfil é óbvio, pra quem sabe.
Agora, Brasil, tem uma outra coluninha lá que é de resgate, né, Érica?
Ah, é, o Box fechado, a volta às raízes. Todo mundo reunido nessa vibe de lembrar daquelas séries que eram boas, não eram como as de hoje.
Okay. É, que aliás foram eternizadas como boas.
E valiam a pena ver, né?
Exatamente, Brasil. Tirando isso, a gente ainda tem as reviews, nosso time tá ampliado, você vai poder ver trocentas reviews de qualidade com senso de humor, né? Porque a gente não tá aqui pra fazer resumão do capítulo da novela. E também as notícias diárias que a gente leva pra você sobre séries de TV. Isso e muito mais no nosso site de cara nova. Aliás, ó, beijo, Magda, ficou lindo. Muito obrigado.
Isso, beijo, Má!
Nossa designer, porque a gente é chique,
Brasil. Um aperto de mão.
Um tapa na bunda. Fala sério.
Ah, fala sério.
Ah, fala sério.
Bem-vindos ao quadro Fala Série, momento do nosso podcast em que a gente vai confabular sobre séries, mas sem ficar discutindo os episódios da semana e tudo mais. Se você quiser colocar alguma coisa na boca da gente, é só mandar por e-mail. E ó, eu tô falando de tema, Brasil, muita calma nessa hora, não é qualquer coisa que você vai colocar na boca da gente, não. Manda sua pergunta, seu tema, seu comentário, o e-mail é contato@boxdeseries.com.br. Lembrando que todo mundo que tiver a sua participação por aqui vai ter direito a um brinde, e esse brinde pode ser reclamado até 5 dias depois da publicação do podcast lá no boxdeseries.com.br. Então a gente já separou algumas aqui e a gente vai começar com elas, certo? A primeira cartinha, o primeiro comentário é da Bárbara, que escreve assim, ó. Nossa, ri demais, vocês são ótimos, adorei a história da morte, tenho que dizer que foi o Caio. Oi? Todas as minhas fichas estão nessa aposta. Ha, ha,
também
ha.
Acho que é o Caio.
Ela deu um ha-ha-ha aqui, que ela devia ter colocado muá-ha-ha, porque foi muito maldosa essa risada. Tá, Bárbara, como assim? Você vem me acusar, menina? E ela ainda completa assim, ó. Daqui a pouco vou começar a petição online pela volta do Box. Menina, Brasil, você pediu, a gente tá de volta. Bom, Bárbara, valeu pela participação. participação. Então, lembrando que você precisa mandar um e-mail pra gente com seus dados pra gente te mandar o brinde aqui do Box. contato@boxdeseries.com.br.
Bom, lá vamos pra parte que a gente falou que não ia fazer mais, mas a gente sempre faz porque a gente sempre é legal e agradece ao mundo a inclusão digital. Vamos lá ler o comentário da Júlia, que fala sobre Gossip Girl que ganha férias. Oi, Siuina.
Gente, então, eu li esse e-mail, eu ri muito. Ela escreveu o nome dos personagens, só que em português. Tipo, é Serena, ela escreveu Siuina.
Ah, tá, desculpa. Oi, Siuina.
Siuina.
Ok. Amo vocês. Você é Doudina?
Georgina.
Georgina, pode ser? Ok. Não se meredem, ela é uma cascavel, entra no meu Orkut e me dá o seu amo você.
Gente, Júlia, desculpa, não dá pra gente entender seu e-mail. A gente até entendeu a parte da Siuina, da Doudina. Essa história de entra no meu Orkut e me dá o seu é pra Georgina ou pra Siuina da Orkut dela pra você? Porque não ficou muito claro pra mim. Inclusão digital não tá dando, hein? Mas a gente manda o um recado pra eles.
Essa pessoa vai poder ganhar o bottom?
Eu acho que gente burra é a exceção da regra, né? Comentário de gente burra não ganha bottom, não.
Acho que não.
É, você não tem 5 dias pra entrar em contato com a gente, Júlia. Você tem 1 segundo e, ops, passou. Perdeu.
Próximo.
Além do comentário de gente burra, a gente também vai trazer em toda edição algum comentário de post do blog. O comentário de hoje é sobre um post que eu fiz sobre os 10 possíveis Jacobs da ilha e o Nando deixou o seguinte comentário. Sobre a Kate, o conselho que Jacob deu a Kate quando ela era garotinha, seja boazinha, ela não se esforçou muito pra segui-lo, né? Eu também pensei nisso, mas parece que ainda vai ter mais coisas. E ela realmente é uma candidata, veremos. Eu prefiro Locke ou Jack.
Ó, sabe o que é bom a gente falar? Que esse post deu mó rolo no Twitter.
Mas eu queria saber por que que deu rolo no Twitter, que eu não entendi.
É, não, porque o povo é meio burro, desculpa a sinceridade. Teve gente falando que a gente tava dando spoiler, sendo que isso não é nenhuma informação. É assim, da série, não é algo confirmado que vai
não,
ter,
não,
né?
Isso eu coloquei no início do post, que eram conjecturas lá, que era uma matéria que o pessoal do IW tinha feito, né? E que a gente tava trazendo o pessoal do Box pra eles terem conhecimento do que tava rolando. Mas
chatos, entendeu? Não que tem não que fazer spoiler. Criando zumba no Twitter. Ah, vamos
lá. É, Brasil, vamos arranjar. Cria um blog, né?
É, para de encher nosso saco. Criança da Nova Guiné, faz alguma coisa.
Mas sabe o que eu gostei? Lembra que eu tinha dado a ideia do CW fazer um reality The Island Next Top Jacob?
Eu acho.
Se sair, essa lista é a dos participantes do reality, gente. Bom, gente, participação de cartinha era isso. Então, ó, vou entrar agora na parte da discussão sobre sitcom, tá, gente?
Beleza.
Vou fazer a chamadinha estilo Mônica Waldvogel.
Deixa eu sentar de perna cruzada igual a Maitê.
Você é quem, eu? O Ana?
Ai, não sei quem é.
Pet Lab.
Ai, porra, só porque eu sou velha, né?
Não, porque você é ruiva, porra. Você é ex-modelo, ué.
Ai, fina eu, né?
Vai, gente. 1, 2, 3. Sitcom. Abreviatura do termo Situation Comedy. Em português, comédia de situação. Um bom exemplo dessa categoria é o seriado Friends. Mas o que define Friends como uma sitcom? É isso que a gente discute no Fala Série de hoje. Gostou da minha abertura? Não parecia Mônica Waldvogel, meninas?
Nossa, adoro quando você abre assim.
Adoro.
Aí é duro abrir assim, viu? Mas e aí, gente? Sitcom dá pano pra manga, hein?
Dá pano pra manga, porque hoje... Até porque depois que acabou Friends, acho que a TV ficou um tanto quanto defasada em sitcoms de raiz, assim, né?
É, e porque tem uns certos moldes, mas que ao mesmo tempo não são moldes, né? Não é uma regra fixa. Pra mim, Friends é uma autêntica sitcom, porque o que eu vejo de sitcom é aquela comédia que tem risadinha de fundo, que é quando a plateia vai assistir determinada cena, ou quando os cenários são meio fakes, você vê que Friends é tudo bem feito, mas você sabe que aquilo é gravado dentro de um estúdio.
É, eu acho que assim como Friends, assim como Will & Grace, é aquele padrãozão, né? É gravado diante de uma plateia, por isso que tem aquela risadinha, não é igual, por exemplo, aqui no Brasil, que eles fazem Zorra Total, que você vê que é uma risada falsa, falsa que eles colocam, né? Hoje, na TV, não tem nenhuma sitcom mesmo.
Eu acho que tem, olha só.
How I Met Your Mother não é uma sitcom?
É, então, isso que eu ia falar.
How I Met Your Mother, ela sempre é até muito comparada com Friends. Dizem que ela é meio que o... Quem ficou órfão de Friends acabou migrando pra How I Met Your Mother. Mas eu acho que ela não... Assim, ela não é tão boa quanto Friends, obviamente. E ela também não é uma sitcom de raiz, vamos dizer assim, né? Pelo que eu percebo, ela não é gravada diante de uma plateia. Então ela foge um pouco do estilo.
Que já é o contrário do Big Bang Theory. Essa já é bem sitcom como Friends, vai. Tem a risadinha, tem os cenários meio fakes.
É mais próximo do conceito de sitcom do que How I Met Your Mother.
Pra mim, sitcom não tem cena externa. E isso me deixou confuso com Will and Grace, porque às vezes eles faziam cenas externas no
Mas
bar.
Friends também. Mas Friends também.
Mas agora, a questão não é nem essa. A questão é Modern Family. É uma sitcom? Pra mim, não é.
Pra mim, Modern Family é igual The Office. Não é sitcom pra mim.
É, pra
porque
mim é só...
Porque senão Dona de Casa Desesperada também seria sitcom.
Exatamente. Eu acho que Modern Family tá mais uma dramédia, assim, vai.
Gilmore Girls também seria dramédia.
Porque Desperate, só pra poder ficar bem sitcom, só faltava não ter externa e botar risada. Porque é muito... estilo assim, sitcom, porque é muito comédia.
É, eles fazem bastante comédia, mas eu acho que até o formato, por ser um episódio...
É uma hora, né?
De uma hora, já foge
já
também.
Já foge, né, da linguagem. E assim, também, pra mim, o único canal que produz sitcom mesmo é a CBS. Parece que é uma linguagem só daquele canal, né? Que é quem fez Friends, é quem fez Will and Grace.
Peraí, por mais... Modern Family e 30 Rock não é da ABC?
Então, eu não acho que 30 Rock é uma sitcom. Eu não acho que Modern Family é uma sitcom. Posso estar errado, mas no meu conceito de sitcom não entra. Apesar...
Não, eu também não acho, mas tem muita gente que acha. Por isso que eu tô perguntando. Eles lançaram outro tipo de se fazer sitcom?
Então, ali eu acho diferente, cara. Nunca vai entrar na minha cabeça que 30 Rock é uma sitcom. Pra mim é uma comédia de 30 minutos e câmera única. E, enfim, sitcom mesmo, de raiz, eu acho que é o que a CBS produz. Tipo, Two and a Half Men, como chama aquela lá da Christine?
Christine é ótima, adoro.
Muito boa. E essas daí, cara, porque segue lá o padrão que eu vejo de sitcom, que é aquela coisa que a gente via quando era mais pequenininha. Fora isso, a única sitcom que eu vejo mesmo é Chaves, que é da Televisa. Essa é sitcom, não tem como negar.
Totalmente.
Agora, a gente tem lá na nossa coluna do Box, o Box 5 desse mês, o primeiro lugar, quem é, Ana?
Os Simpsons.
Os Simpsons é sitcom agora?
Não, porque a gente não tem plateia de outros bichinhos animados que ficam assim.
Tudo bem, é uma comédia, vai, de meia hora. 20 minutos, eu acho. Não chega nem a meia hora.
Mas, assim, eu acho que, assim, o conceito de sitcom, ele acabou sendo ampliado. É por isso que os Simpsons acabou entrando e é por isso que ele é o primeiro lugar. Porque, pelo menos pra mim, é uma das comédias mais engraçadas que ainda tem na TV.
Então, Family Guy também é sitcom.
Sim, sim. Nesse conceito, é.
Ah, gente, não. Então vamos definir
aqui. Então virou bagunça, tudo é sitcom.
Vamos fechar, então? Vamos estabelecer que pelo menos pra gente que assiste o Box, sitcom tem que ter tais elementos. Quais seriam?
Cenário
fake, plateia, com as risadinhas.
Tem meia hora. Quer dizer, meia hora.
É, ocupar meia hora na grade.
Isso. E uns personagens carismáticos.
Também. Não, isso aí não. Pô, a sitcom pode ser uma bosta e não ter, e ser sitcom assim mesmo.
Ah, mas então, então tá certo. Então corta o personagem carismático.
Mas tem que ser engraçado.
Não, tem que ser engraçado porque é situation comedy, né?
Senão... Pô, gente, eu vi Joey. Era uma sitcom e não era engraçado.
É, mas olha só, o Seinfeld também tinha uns elementos que não tem na sitcom e era uma sitcom engraçada, né? Aquela parte do stand-up comedy.
Ah, sim, mas aí é por causa da origem do Seinfeld.
Do comediante, né?
Stand-up comedy, exatamente. Aí ele queria inserir aquilo, né? E até porque o personagem dele na série tinha essa característica. Então ele inseria isso, mas era uma coisa muito particular, né?
Mas ele obedece às nossas regras, né, gente?
Obedece.
Então vamos cortar uma coisa, risada. Só tem que ter cenário fake e plateia. Ponto.
Isso.
Então tá, fica
tudo
mais
bem, rápido. Fechou.
Porque aí Seinfeld entra, mesmo sendo tendo aquele stand-up, tanto faz.
Hollywood, tenha isso em mente, hein? Pra gente agora, a partir de hoje...
No Brasil e no mundo.
No Brasil e no mundo, estabelecido pelo Box, assinatura do Caio, da Eric e da Ana, sitcom tem que ter esses elementos. Se não, nem manda pra gente como sitcom, vai virar
nem
comédia.
Nem manda. Não adianta mandar o DVDzinho pra gente assistir e falar no box, a gente não vai fazer isso.
E se você que está ouvindo a gente tem algum tema legal pra gente bater papo aqui, quer mandar seu MP3 também, propondo um pensamento que leva a gente a uma discussão, pode mandar que a gente traz aqui pra esse momento de filosofia serialística, se é que a gente pode chamar assim.
Serialística cereal, porra.
É, né? Seriadora, então?
Seriadora. Não.
É o melhor.
Seriadeira?
Seria dando que a gente resolveria esse problema? De...
Seria dando que a gente recebe, né?
Exatamente. Acho que é melhor deixar isso para um outro fala sério.
Tá certo. Melhor. Então vamos agora pro um de cada.
Um de cada.
Um de
cada.
Um de cada.
Um de cada.
Um de cada.
Um de
cada. Um de cada é o quadro em que a gente traz indicações de séries pra você. Quem começa é a Ana. Qual série você tem pra hoje, Ana?
Eu tenho pra hoje Parenthood. É a série nova da Lauren Graham.
Não, é a série nova do Peter Falk.
É da Lauren Graham. Você assistiu o piloto, Caio, pra falar que é
assisti.
Eu assisti também. Mas não vou
tá comer. Bom, vai. É do Peter Krause e da Lauren Graham.
Isso, tudo tá bem. Bom, agora chegou num acordo.
Tudo bem. Até porque Peter Krause e Lauren Graham são os dois grandes, as duas grandes estrelas da série, são os dois que têm as melhores né, cenas. Mas eu tenho que convir que realmente o Peter Krause é o personagem mais importante, pelo menos foi o que o piloto mostrou pra gente. Mas é uma série muito interessante. Eu acho que ela começou, como todo piloto, começa meio assim, tudo bem.
Eu acho
perde
que ela tem
muito
futuro
tempo.
Porque ela começou mal.
É, então, tem um momentozinho assim, Lauren Graham revivendo Lorelai, que ela começa
e
a falar.
Tem também um momentinho.
E tem o momento Peter Krause, do tipo, tô correndo, Six Feet Under, hello, primeiro episódio, igualzinho.
Isso eu gostei. Fizeram homenagens aos personagens que a gente já tava acostumado a ver antes.
E mostrou também, de repente foi. Apenas eu que percebi isso, mas foi meio piadinha, porque o Peter Krause começou a correr e de repente passa ele super cansado, tipo, meu, em Six Feet Under eu conseguia correr mais porque eu era mais novo.
Já tô velho, foi muito legal isso.
Mas é uma série muito interessante, fala sobre essa coisa de paternidade, de educação de filhos e tal.
De família.
Seria um Brothers and Sisters melhorado?
Então, isso que eu ia falar. Pra mim, Parenthood é quando Brothers and Sisters demite um roteirista mexicano.
Não, mas peraí, teve uma apelação de criancinha doente já, cara. Por favor.
É,
então, mas eu acho que é uma coisa assim, muito... Ela tá no meio termo, entendeu? Ela não é tão, nem tão dramática quanto Brothers and Sisters e nem tão cômica quanto Modern Family.
Olha só, Érica, uma coisa eu tenho que te dizer. Você falou aí da doença do menino. Mas eu tenho certeza que se aquela doença fosse mortal e o garotinho morresse, a gente não ia ficar descobrindo o podre dele pelo resto de todas as outras temporadas, como acontece em Brothers and Sisters. Porque lá,
não,
se fosse
não.
Uma criança de 2 meses, ela ia ter podre pra contar. A minha série que eu indico pra você é Secret Diary of a Call Girl, que é um Sex and the City de puta. Por quê? Porque a protagonista é uma puta, literalmente. Olha o nome da série, né?
Né? Hello?
Tem muita semelhança, meninas. Não sei se vocês assistiram.
É spin-off de Melrose?
É praticamente. É praticamente. Só que a garota mora em Londres, né? Uma série inglesa que passa nos Estados Unidos pela Showtime. E aqui no Brasil eu assisto graças à FENAC. O que que acontece nessa série? A garota de programa tem a vida toda estabelecida, mora em Londres, ganha bem, por isso ela compra roupas caras.
Muito fina.
O gosto dela é meio duvidoso, assim, de roupa.
Como toda londrina.
Ela é meio over e tal. E, enfim, nessa terceira temporada ela lançou o livro dela, ou seja, ela é uma autora agora. E eu vou parar por aí, porque as evidências de que a série é Sex and the City de puta já estão gritantes, né? Ah, só uma última, ela fala olhando pra câmera. É ou não é
Gente,
Sex and the City?
Gente, ela é uma Sarita primeira temporada, eu quero conversar com você, eu quero ser sua amiga, arrasa.
É, exatamente isso. E outra... ela tem uma melhor amiga que é puta também, ou seja, tem a Samantha lá dentro, Brasil.
Samantha arrasou. Então, eu lembro de ter assistido a primeira temporada de Secret Diary of a Call Girl, depois eu acabei vendo um monte de outras séries e deixei, mas eu quero retomar porque realmente era muito interessante a série.
É divertidíssima.
Ela tem um humor, não, ela tem o humor dela, assim, e é muito engraçada mesmo.
Então, gente, eu recomendo assistir Bones, porque há muito tempo que eu tenho tentado voltar a assistir uma série de investigação e tal, e o Caio até também fica falando, ah, eu queria ver uma série policial, etc. E aí eu resolvi voltar a ver Bones e foi muito bom, cara. Assim, a vibe totalmente Arquivo X, daquela coisa fica, não fica, dos dois principais e os outros personagens, entraram vários personagens novos desde a última vez que eu tinha visto.
Pergunta é, David Boreanaz consegue atuar?
Cara, ele tá engraçado, ele consegue ser engraçado, é uma coisa interessante, eu gostava de Bones por isso. Ele no início era meio canastrão, parecia que ia ser o Angel policial, entendeu?
Eu nem sabia que essa série tinha audiência, porque uma vez eu escrevi um texto lá no site.
Ela tem uma audiência boa.
É, eu percebi depois, que até hoje eu sou malhado por perguntar se Bones tinha audiência.
Tá vendo? Você fica falando mal da série sem saber que ela tem muitos fãs, depois você se...
Ah, eu nunca vejo ninguém comentar, meu.
E é tem, porque pode ser aquele guilty pleasure, entendeu? Aquela série que você vê, assim, que você sabe que você não deveria.
É, deve
entendeu?
Ser, porque os comentários são todos anônimos.
Ah, nossa!
Então é guilty pleasure de todo mundo.
Então, é Bones, é tipo assim, tem Melrose, tem séries que você assiste porque quer se divertir. Bones não é uma série investigativa, sim, tem um conteúdo científico legal e tudo, mas ela é mais a situação dos personagens, como eles se desenvolvem, o que, que um faz com o outro, deixa de fazer ou não faz, como os principais nunca fazem um com o outro, infelizmente. Então...
Estão se guardando.
É muito legal a série, tem vários elementos interessantes e, assim, David Boreanaz surpreende e a principal é a irmã da 500 dias com ela, que ela é Zooey Deschanel.
Zooey Deschanel.
Isso, é a irmã dela, é Emily Deschanel, que é a principal Bond. E eu gosto dela, ela é muito legal. E ela é uma primeira nerd principal no seriado, porque já tá na quarta temporada e ela sempre foi nerd e ela é muito engraçada.
Muito antes de Big Bang, né?
Muito antes.
É isso aí.
Então é isso, gente. Cada um deu sua dica e, enfim, agora é só você ir lá na FNAC, comprar seus episódios, baixar pro seu carrinho e assistir. Brasil, vamos comentar os episódios mais recentes de séries da TV, começando por Damage, série quente com a Glenn Close. Se eu falei muito rápido, só dá um slow motion aí no seu podcast que você vai entender tudo certinho, né? Quem tá assistindo Damages aí? Só eu, né?
É, eu assisti esse último episódio e conversei aí com as minhas fontes pra saber o que tá rolando na temporada.
E você, Erika?
Eu assisti Cold Case, foi muito legal. Foi um episódio de um garoto que pichava e morreu. E é isso aí.
Ah, no fundo, até tem uma coisinha parecida, mas Damages é muito melhor. Ô, Ana, você não tinha assistido antes, o que você achou?
Fiquei impressionada, assim, eu acho que eles conseguem pegar, assim, uma história que é simples, né, que é um caso super simples, assim, e fazer um puta de um drama bem trabalhado em cima daquela história, né, coisa lá do carinha que roubou os investidores, sumiu com a grana de todo mundo e tal, é uma história relativamente simples, né, é um caso meio, a gente já viu isso até em The O.C., né, que por acaso o pai da Marissa tá nessa série, né,
e
era a história dele, né, ele pegou o dinheiro do pessoal e sumiu também, e teve maior problema, assim, né.
E agora ele tá pagando, né, ele fez o roubo lá em OC e tá sofrendo em Damages. Então, acho que esse é o destaque da temporada. Se você não assistiu Damages ainda e pretende assistir, corre o seu podcast aí, gente, porque agora vai uma informação importante pra série. O Tate Donovan, né, que é o ator que tava em The OC, que é o Tom Cheias do Damages, ele morre. E esse é talvez o maior mote da série. É isso que eu tô gostando de ver, porque ele sempre é um personagem central. Nas três temporadas, ele tem um papel fundamental, tanto na vida da personagem da Glenn Close, quanto na história da própria série. E ver o cara morto, que já é assim, no primeiro episódio, no final eles tacam isso, você fica, caralho, e agora? O que, que eles vão fazer? Eu tô curtindo bastante. A única coisa que eu não gostei, que talvez você tenha achado legal, Ana, porque você não assistiu ainda, é que eles estão continuando a usar todos os elementos que a gente já viu na primeira temporada e não tá acrescentando mais nada de novo, assim, na linguagem da série. Mas eles continuam fazendo muito
aquela
bem feito.
De narrativa não linear e tal, né?
Isso, é a formulazinha deles. Tudo bem, a gente tem que respeitar isso, porque é a fórmula da série, a linguagem dela. Mas você já fica sabendo, né, que todo final de episódio vai ter uma reviravolta e assim vai até a gente descobrir realmente o que tá acontecendo no episódio final. Mas agora, é muito bom.
Agora, spoiler... Foi impressão minha ou a Perry tem dedo na morte do cara?
Meu, a Perry tem dedo em tudo que você imaginar.
Tem dedo em tudo, né? Porque deu
essa
impressão. Quase isso.
Ela sempre tá envolvida. Esse é um dos grandes motes da série. Você nunca sabe até onde as coisas acontecem porque ela interferiu ou porque ela deixou de interferir. E isso vai ser sempre um mote. Sempre vai acontecer uma coisa e a possibilidade dela ter feito ou não vai ficar vagando na tua cabeça.
É, porque
entendi,
a impressão que
é tipo
deu...
Lost, né?
É, mas é melhor do que Lost. Porque
se é coincidência ou se aquilo foi feito pra acontecer daquele jeito.
Então, mas o bom, Eric, é que eles respondem isso logo no próximo episódio. A não ser nesse caso da morte do personagem, porque
isso
é isso que você...
a temporada inteira, né?
É isso que conduz a temporada inteira. Então esse é um mistério que a gente só vai saber no season finale. Mas os outros a gente fica sabendo... No próximo episódio. Eles usam aquele impacto que Lost sempre joga no final, só que no próximo episódio eles já respondem. Isso é legal, né? Posso dar uma pista interessante, importante?
Claro.
Eu acho que foi a Glenn Close que matou a Xoxa.
Pô, tem cara, hein?
Eu tô achando.
Ela tem toda a pinta de que seria capaz, viu?
É. O que a Xoxa fez com ela, eu não sei, mas enfim, eu acho.
Eu não quero entrar em detalhes sobre isso, já falei que eu não falo sobre esse caso.
Ó, deixa eu dizer que eu tô gostando muito da Robin em Wisteria Lane.
Gente, ela tá arrasando.
Apesar de estar com os dias contados, né?
É, então, uma pena, mas a personagem dela tá muito interessante. Acho que trouxe uma dinâmica muito bacana pra série.
Ou, olha só, Wisteria Lane tá ali no perigo junto com onde ela morava, né? Esposa do Dexter e tal. Mas parece que ela tem vida curta em tudo quanto é lugar que ela vai agora. Eu realmente queria que ela ficasse em Desperate.
Mas eu acho que ela vai sair uma boa, porque aquela personagem que ela tá, toda Catherine, também vai sair.
A notícia que rolou no box essa semana é que tanto a atriz, né, que interpreta a Catherine, quanto a atriz que interpreta a Robin, as duas fizeram um piloto. O criador da série falou que não ia matá-la. Então ela tem chances de repente aparecer de vez em quando por Shira Lane. O desejo das atrizes é que elas terminem juntas, né, e saiam da série juntas, né, pra fechar o ar.
Meu, os melhores casais de série são lésbico. Ó, Grey's Anatomy, Desperate Housewives, Cacau e Angélica, Fernanda e Serginho.
Exatamente. Ai, pô, essas daí são lésbicas de raiz. Serginho, então, nossa.
Então, e elas vão, assim, se o piloto das duas forem aprovados, elas vão deixar a série, o que é triste por um lado, porque as duas realmente têm uma ótima química em Desperate, a gente pôde ver por esse último episódio que foi muito engraçado, a Catherine tendo aquele sonho erótico.
Não, aquilo ali foi demais, aquilo ali foi demais. Aquele negócio de caldo caindo, não sei o que, não sei o que lá. Eu tava assim, gente, isso é verdade mesmo?
É, porque em Desperate até pode ser verdade, né?
É, não, por isso que eu fiquei dúvida, né?
E foi muito legal, assim, ter mostrado as duas, né, no final terem conseguido se entender e ficado juntas, foi bem bacana. Assim.
Esse episódio, essa cena da cauda, tá ali par a par com uma cena do episódio anterior que era Brie fazendo striptease, que aquilo pra mim foi sensacional. De uma coordenação, é muito sexy.
Totalmente sexy.
O que eu não gostei desse episódio foi esse personagem novo que entrou pra causar entre a Brie e a filha e o filho dele. Ó o escapismo, né? Ô, meu, quando é que ela vai ter um sossego com o filho dela, Brasil?
Então, não. Eu acho
que foi mais pra causar e, de repente, já pensando num gancho pra uma próxima temporada, né? De repente, isso já vai trazer ali uma certa intriga, ou então alguma coisa pra aumentar essa tensão pro clímax que vai acontecer no episódio final. Eu acho que foi mais ou menos pra isso.
Até o draminha besta da vizinha velha com câncer, que já tá com o pezinho lá, mas tudo bem, aí isso até a gente aceita porque é bonitinho, romantiquinho.
Sim, aquela coisa da Gabriele, teve saudade da vida.
Aquilo foi muito bom, cara. Aquilo foi muito engraçado.
Isso é muito divertido, entendeu? E aí, no final das contas, ela perceber que, poxa, né, não é mais a vida dela.
Idiota, mas tudo bem. Assim... Então... Porque, né, tá bom. Aí você tá lá, Gabriele. Então, mas eu
vou... Gabriele, né? Super emocionada com família, né? Justo ela.
Então, mas não, o mais engraçado foi a Gabriele falando assim, ah, não sei o que, ela lá na casa dos caras e tal. Aí eles falam que tem um filme, tá? Que é a sessão de cinema, ela, ué, tem pinguins falantes ou cachorro que joga basquete? Aí, muito sexo e muita violência. Ah, que bom.
Adoro. Beleza.
E a outra que esqueceu o aniversário da filha? Nossa.
A Linette é sempre a pior, né? Ela sempre as maiores gafes é dela.
E pra completar, ela me troca o nome no bolo, Brasil. Como assim?
Não, não basta esquecer o aniversário, entendeu? Você tem que fazer o bolo com o nome trocado.
Com o nome da outra que nem nasceu, tadinha.
Sabe o que eu fiquei pensando? Que quando aquele que foi com ela no quarto gay lá, que queria adotar a criança, ficou contando a historinha pra ela, pra Gabriele, falou assim, ah, a gente queria tanto adotar e não conseguiu, tal. Eu juro que eu pensei que a Gabriele ia falar assim, então beleza. Beleza, adota a minha.
Né? Fica com a minha, por favor.
Eu ia achar mais a cara dela. Não, eu ia falar que esse episódio com certeza deu muito ibope, porque a Rita pagando de sexo com o calda quente, com certeza a audiência foi lá em cima, né?
Mas a audiência de Desperate já é boa.
Ah, mas atraiu uma nova audiência.
Toda uma nova audiência.
Os maridos desesperados também foram assistir.
Exatamente.
Bom, falando nessas gostosuras, a gente pode comentar a próxima série que também tem uma candidata que, ó, faz sucesso.
Ah, Love Don't Cost a Thing.
Vocês curtem J-Lo? Eu não vejo graça nela.
Ah, eu curto. Mas eu curto ela antigamente. Agora que ela tá essa vibe toda latina, sua mulher casada, me esquece.
Então, ela era melhor quando ela participava de Will and Grace, não era?
Com certeza, com certeza.
Mas foi divertidinho o papel dela, porque, assim, ela não fez... Tudo bem, ela é gostosona, mas ela não tava ali porque ela é gostosona, né?
Ela tava, assim, uma mulher comum que usou da gostosura pra poder sacanear o cara.
Exatamente.
Ah, sei lá, mas ela não entrou como só mais uma mulher que o Barney quer pegar. Ela deu um certo trabalhinho.
Não, foi o que eu falei. Ela é uma mulher inteligente que usou, assim, ela... Tanto que quando passa lá falando com a Robin lá no... Na entrevista, ela tá toda arrumadinha, entendeu? E aí depois ela vai toda certinha e ela vai e se transforma pra poder atrás do cara, pra poder sacanear ele.
Toda participação especial que a J-Lo fizer em série, exceto em Will & Grace, porque ela tava ali por causa do Jack, então foi uma coisa mais, assim, focada na vida, na carreira de cantora dela, aquela coisa de dançar e tal, ela vai ser a gostosona.
Ela vai ser a banda grande.
Exatamente, enlouquece o cara, entendeu? Não tem jeito.
Então, eu curti muito o episódio, não digo que foi só boa a participação da J-Lo, porque comparando com o restante de episódios que a gente tem nessa temporada de How I Met Your Mother, esse foi acima da média. E recorreu a um negócio muito bom, que é a brincadeira que eles fazem com as próprias referências. Eu ri pra caramba quando corta pra cena em que a Robin tá fazendo entrevista com a J-Lo e ela começa... Padam! Lembra dessa parte?
É muito bom.
Mas me irrita um pouco essa coisa de toda convidada especial mulher entra pra ser catada pelo Barney. Só falta ele catar a Betty White.
Mas eu acho que isso, Caio, é meio a piada. Como era em Seinfeld. Em Seinfeld, toda mulher que entrava...
Era namorada do Seinfeld.
Ela era namorada do Seinfeld, entendeu? Então, assim...
Não,
era
tinha namorada do George, que eram...
Algumas, mas assim, a maioria, né, das famosas, Lorelai e Grace Adler, included, né, incluídas nisso, elas entraram na série e como namoradas do Seinfeld, né, que era meio um status. Poxa, fulana fez participação especial como namorada do Seinfeld. E assim também, agora, o status... É, a fulana
Ai, gente, não é status
foi
não, desculpa.
Um, um casinho do Barney, porque não é nem namorada, né? Porque
não é o mesmo status, não, desculpa.
Não, não é o mesmo, obviamente. Mas é o que tem na TV hoje em dia, entendeu? A sitcom do momento é How I Met Your Mother.
Vocês sabem que eu não acompanho essa série, não faço questão. Ainda mais que ela começou com essa vibe de Friends, eu já... Tudo que vem assim, ah, é o novo Friends, o novo não sei o que, eu já tenho um pé atrás.
Não existe.
Eu fui e vi, eu já tinha visto um episódio por algum motivo também do box, que acabou não indo ao ar, e aí eu vi esse. E na boa, assim, eu acho que o episódio foi bom, graças em grande parte a J.Lo. Não tô falando isso porque eu acho a J.Lo legal, porque
não,
eu acho
que ela é melhor acrescentou alguma coisa.
Mas os personagens principais não fizeram nada. Tipo assim, aquela menina do American Pie com aquele gordo, só ficaram de lá. O cara que é o principal, depois que o Caio me avisou que ele era o principal, só ficou uma vibe gay lá, cantando e fazendo aqueles fundinhos, que foi uma parte mais legal, foi aquilo que mudava o cenário.
É, a parte musical foi show, gostei muito.
E assim, a J.Lo prendeu a atenção e todo mundo girou em torno dela, sendo que a Robin, whatever, personagemzinho, não falou nada, tipo assim, só ficou...
Mas é que esse episódio também foi mais centrado na J.Lo, né? Não foi centrado tanto num personagem ou em outro.
Não, eu gostei dela, foi o personagem que eu mais gostei, foi a Robin, mas eu acho a atriz canastrona.
Eu acho até que isso é proposital, porque ela é canadense na série, então eu acho que eles fazem essa coisa canastrona pra
poder
demonstrar.
Gente, é muito
isso.
Bom as piadas que eles fazem com o Canadá, né? De repente ela tá fudida, corta pra ela atirando.
Muito bom, muito. É muito divertido.
Eu adoro. Survivors. Então, o primeiro episódio é meio arrastadinho, né, Erika?
Foi o que eu falei pra você, Caio. Quem viu o filme que deu origem à série Battlestar Galáctica de 2 horas, aguenta qualquer coisa.
E o que você achou?
Eu achei interessante, assim, foi legal pra apresentar os personagens. Eu gosto dessa coisa de primeiro episódio ser longo e ser lento, mas explicar o teor psicológico que leva as pessoas a serem o que elas são. Isso é. Eu acho básico. Porque aí você, sim, se apega e você se identifica com os personagens e passa a se importar com eles, que senão...
É, porque eles podiam muito bem abrir a série com o mundo já todo devastado pelo vírus e explicando o passado aos pouquinhos. Mas é uma fórmula que cansa um pouco a gente, né?
É, mas
que
ela levanta é um pouco muito... Lost,
exatamente,
né? Aquela coisa de flashback. Eu acho interessante também essa coisa do primeiro episódio... Ele ser, de repente, um pouco mais longo e tal, mas ele tem que gerar identificação com o público, né?
Então, é pra piloto. Você... Piloto é pra isso mesmo, né, meu?
É, então, e pra você também já ter a ligação com os personagens, pra quando o bicho pegar, você já tá, né, ligado a eles,
caras,
né?
Torcendo
e tal. Muito melhor do que um caso de Lost, por exemplo, foi mostrando flashback, flash forward, e viu aquela confusão dos diabos. Então, depois que você tira essa coisa de apresentação do caminho, você vai porque realmente interessa.
É, porque eles investem em outra coisa mesmo. Eles apresentaram o personagem e estão investindo no seguinte, ó, nossa série não é pra você descobrir o que aconteceu antes, até tem esse elemento, né? Do vamos descobrir de onde surgiu esse vírus. Mas o mais legal dela é você ver o entrosamento desses personagens e a luta deles pra sobreviver, porque o título da série é Survivors. E a cada episódio eles levantam um problema legal. E até onde eu já vi, eles já falaram sobre... tem muitas discussões sobre ética, eles já falaram sobre escravidão, estupro, enfim, tem muita coisa legal que eles levantaram e você fica pensando mesmo, né? Tipo, nossa, se a humanidade toda acabasse, ficasse só um pouquinho, a gente ia mesmo ter que entrar nesse tipo de discussão, passar por tudo que a gente já passou em anos e anos de história pra... Será que o ser humano é tão fraco assim mesmo?
Eu gostei porque me lembrou muito Battlestar Galáctica, assim, de certo modo, porque levanta as mesmas coisas. A ficção científica é feita pra isso. As pessoas acham que é só assim, zumbi ou vírus e aí todo mundo começa a lutar e não tem sentido. Mas ela levanta questões éticas, questões morais que às vezes num filme normal seria chato. Tipo, ai, lá vem a lição de moral, parece o He-Man. E na história de hoje aprendemos isso. Eles levantam a questão de um jeito que você para pra pensar. Pô, nessa situação extrema é assim. Mas nas situações extremas é que as pessoas se mostram de verdade.
Exatamente.
A humanidade é assim normalmente.
E o mais legal é que tem a dualidade do personagem. Uma hora você tá totalmente do lado dele a favor. Passa 15 minutos, você já tá querendo entrar dentro da história com um revólver e dar um tiro na cabeça deles. O roteiro é muito bem feito. Eles manipulam a gente, a emoção de quem assiste, muito bem.
Mas não é maniqueísta, tipo assim, pelo que eu percebi, a pessoa, mesmo sendo evil, ela tem uma hora que você, pô, vê que a pessoa tem um outro lado, entendeu?
É, ela tem uma finalidade, né?
De novo. Mas assim, não é só aquilo, entendeu? Não é aquela coisa certinha.
Não, não são personagens rasos, né? Tipo, você se encaixa no bem, você se encaixa no mal, e é isso. É, eles conseguem transitar muito bem por esses dois pontos, dependendo do que tá rolando.
É, de certa forma, você sempre torce pros personagens principais dessa série. Mas isso não impede de cada um deles dar o seu escorregãozinho e, enfim, você ficar meio que com o pé atrás com ele.
É, o que é bem legal, porque acho que a vida é assim, né? A gente...
É, e cria uma dinâmica, né?
É, tem pessoas boas e ruins, mas a gente não é quadradinho, né?
100%, né?
Todo mundo a gente tem
ações que não são aprovadas.
Exato, a gente dá as mancadas e, enfim...
E outra coisa legal dos Survivors é que sempre que termina um episódio, eles tacam um promo. Que aí você assiste o promo e você fica, caralho, o próximo episódio vai ser foda. É, e cria um impacto, assim, muito grande. Que depois, quando você assiste o próximo episódio, nem é muito o que você esperava que fosse acontecer. Mas é tão bom quanto.
E, de novo, criando um paralelo com Battlestar Galáctica, eu senti, assim, aquela vibe de Presidente Rosalyn naquela... mulher principal lá que sobreviveu ao vírus.
A
que tá procurando o filho, Abe. Então, ela tem uma vibe totalmente assim que vai ser que é a pessoa que tá ali pra poder manter aquilo. É a âncora.
É, ela é o juízo, né?
Se manchar, acabou. Os outros se desgringolam em volta, entendeu?
É, e tem uma outra personagem que representa o governo. E é muito legal porque, assim, cada personagem representa uma coisa mesmo. E essa que representa o governo, ela é muito manipulação, vou fazer o que precisa para o poder estar estabelecido. É muito legal como eles fazem essas coisas. Eu acho que só falta entrar alguém que represente a religião, mas aí acho que dá umas discussões muito acaloradas.
É, mas de certo modo no piloto eles já falaram um pouco disso, né? O garoto fica falando tal, que não sei o que, quem contou os primos, aí entra numa discussão e aí o cara fala assim, é, tá vendo? Depois disso tudo você ainda vai falar que acredita num Deus, tal, tal, tal. Aí ele, eu acredito sim, sabe? E aí ele se identifica com essa Abe, porque ela chega e fala assim, oi, que bom encontrar vocês, a ele. Mas eu não te conheço, ela. Não, mas dentro de tudo que aconteceu, é divino a gente encontrar outras pessoas também pra poder, né, estar junto aqui nessa situação.
É, fala de um monte de coisa ruim, mas tem também essa coisinha de esperança, né? É legal isso.
É, porque se não tiver esperança... Quem não... O caos parte da falta de esperança. Você pode ver, as pessoas que não têm esperança de nada é que vão apelar e fazer de tudo, porque elas não têm esperança de que aquilo vai mudar. É aquilo e acabou, então elas vivem aqui agora e morra quem tiver que morrer.
Bom, gente, você que tá ouvindo aí o podcast, se uma série levanta essa discussão é porque você tem que assistir, tá vendo? É coisa boa pra você, menino ou menina.
E tem Umbrella Corporation lá, gente, vamos lá, vamos ver. Mó vibe Umbrella Corporation aquilo, muito Resident Evil aquela.
Dwight pirando é a melhor coisa que tem em The Office. Isso precisa acontecer muito. E o ruim é que só acontecia quando estava relacionado ao Jim. E agora, por mais que o Jim não estivesse perto dele, porque o Jim estava lá com suas ocupações, o Dwight pirou, assim, num nível de cosmos elevado que eu nunca vi antes. Ele destruiu o armário do outro, você viu?
Ele destruiu a casa inteira, né? Porque ele começou a destruir o armário, aí passou pela geladeira que ele jogou lá no quintal e começou a, meu, destruir a casa inteira do Jim, sendo que ele tinha que ir lá só pra pegar um iPod, gente, pelo amor de Deus.
E eu ficava imaginando assim, ah, eu quero ver quando o Jim chegar na casa e ver tudo destruído. Isso também foi mais legal, porque quando o Jim chegou, a casa tava arrumadinha até, né? Não tava pronta, mas tava encaminhada. E o Jim passa reto que ele, não vou falar nada.
Mas eu acho que, tipo assim, eu acho que quis demonstrar assim, o cara até acabou de ter um filho, o cara agora vai passar noites em claro e tal. A menor preocupação do cara é como tá a casa, sabe? Dane-se a casa. Dando pra mim encostar no sofá e dormir um pouco já tá valendo. Mas eu acho assim, foi bacana porque num episódio antes desse, o Jim agora não é mais co-manager, não é mais co-gerente, ele voltou a posição de vendedor, e já deu pra perceber numa única cena que a dinâmica dele com o Dwight vai retornar, aquela coisa dele sacanear o Dwight. O que mais rendia piada na série era exatamente o Dwight querendo dar uma de gostosão e o Jim zoando com ele.
Outra coisa legal foi o start lá do Andy com a telefonista, né? Tava na hora já.
Exatamente. Que é uma coisa que eu li que ainda vai ficar marinando. Eu acho que o criador da série, os roteiristas da série, eles gostam desses romances que ficam lá marinando.
Porque já tivemos Jean e Pen, né?
Exatamente.
E outra também, a Angela com o Dwight, cara. Era muito bom o caso
deles
dois. Gente,
chorando de rir aquilo. Eles fazendo todo um contrato pra ter um filho, pra ele usar. E o pior é que ele fala pra ela, olha, eu quero ter um filho com você pra usar nas minhas vendas. Tipo, ele nem...
E eles escolhendo o nome. Aí ele só coloca nome de homem e ela fala, mas e se for mulher? Ele, não. Tá aqui na cláusula do contrato. Será um menino.
Tem que ser homem. Ela, mas eu não consigo determinar isso. Tipo, meu, se vira, né?
E ó, eu concordo com tudo que a Erika disse.
Ainda bem, né? Finalmente, porque eu acho que a minha visão foi a melhor de todas.
A Erika tem sempre razão.
Então, Erika, você que ficou calada aí nesse bate-papo, você quer falar de Lost ou de Grey's Anatomy?
Vamos falar do lixo, depois a gente fala do que tá melhorando. Ainda tem esperança de se salvar.
Então vai, taca a vinheta, DJ. Aí, gente, eu gostei bem desse episódio, hein? Pra mim foi o melhor depois do Season Premiere.
Aí, posso falar uma coisa? Eu vou revelar agora. Eu terminei de ver Lost, aí eu fiquei com aquela cara assim do... Ok. Entrei na internet, vi que todo mundo tava falando, nossa, várias respostas, não sei o quê. Aí, não sei se foi no Twitter, não sei onde eu vi alguma coisa do Caio, falando, nossa, melhor episódio da temporada de Lost. Aí eu peguei, abri o Gmail e falei, Caio, pelo amor de Deus, me explica, porque eu não entendi nada.
Mas eu achei que teve resposta. É que, assim, as respostas que todo mundo tá esperando de Lost é aquela coisa clara, límpida, que é o hino nacional cantado pela Vanusa. Não é assim, gente.
Então,
não, cara, é
fala,
assim que vem.
O que foi revelado? Me fala, o que
foi. Olha, foi revelado o We Have to Go Back. Por que que eles tiveram que voltar pra lista, os seis? Porque os seis lá foram os candidatos. Agora, fica o enigma, né? Não voltaram os seis,
sobraram,
voltaram,
né?
Exatamente.
Viáveis, assim, da lista.
E fica a pergunta, será que o Aaron é, então, um dos candidatos?
Eu acho que não. Eu continuo
acho que sim, porque tem um nome, um sobrenome e não é a mãe, né? Porque
é,
a mãe já tá evil.
Eu acho que o Aaron é, e eu digo mais, essa coisa toda das crianças pipocarem em Lost não deve ser à toa. Eles devem ter um significado porque o tema criança, ilha, já vem sendo discutido desde a segunda ou até se bobear da primeira temporada, que é, da primeira, né? Porque tinha aquele caso do, é o Aaron, essa mulher não pode ter esse bebê... Vamos
é, então, mas eu acho
bebê.
Que por causa disso mesmo, o Aaron, ele não tava nessa lista.
Não era
lista,
cotado, né?
Então, não, então, porque tinha toda aquela vibe na primeira temporada, tipo, ah, esse filho, você vai ter esse filho, não sei o quê. Tinha, não, sei lá, um enigma em cima dessa criança.
É, tinha aquela coisa de que ele não poderia ser criado por outra mãe, lembra?
Isso, exatamente. Ele não poderia ser criado, você que tem que criar, você não pode dar esse menino. Então, de repente, eu acho que ele tem algum papel nessa história.
Então, eu acho que nisso ele quis dizer assim, ó, Claire... Você nunca vai sair dessa porra dessa ilha. Você tem que cuidar. Você nunca pode separar do seu filho porque ele não pode sair daqui. Eu acho que é isso.
Porque ele tá na lista.
Exato.
E outra coisa, assim, é a questão da vibe lá, não pode ter bebê, não pode ter bebê na ilha, não tinha nada a ver com o Jacob. Era uma história oreva que vai ficar pra trás, que era do Dharma. Não tem nada a ver. Vamos esquecer isso. Porque tem um monte de história que teve de Dharma, bababá, não sei o quê, que ficou no limbo e não tem nada a ver com a história principal. O negócio da lista não tá envolvido nesse enredo ali.
Também acho que não. Pelo que eu tava ouvindo das entrevistas dos produtores executivos da série, a mãe do filho do Jack é a Kate ou a Juliet?
Ah, gente, não, é palhaçada, vai.
Sério, pelo que eu tava lendo da última entrevista que os dois deram pro pessoal do Online, é uma das duas, não tem pra onde fugir. O pessoal do Online tá achando que é a Juliet, não sei porque cargas d'água, mas eles votam na Juliet. Mas é
porque
uma
ela é médica,
duas.
Os dois são médicos.
Olha só, o episódio... centrado no Ben Linus, né? Eu achei muito legal o começo, que eles já fazem uma referência a Napoleão. Isso eu acho que mais pra frente a gente vai entender melhor. Não ficou muito claro nesse episódio, mas eu acho que daqui uns episódios a gente vai assistir e falar, ó, bem que fizeram essa referência. Que ele fala que Napoleão foi exilado na Ilha de Alba e que lá ele foi destituído do poder, mas ele mantinha o título de imperador. Eu acho que, de alguma maneira, isso tá totalmente inserido no DNA de Lost e aguardo muita coisa em relação a isso.
Tanto no Flash Sideways, que é o Ben lá na escola, quanto dentro da ilha, o Ben, ele teve aquela redenção dele, porque no Flash Side, ele escolheu... Exatamente. Ele escolheu a Alex.
Ele é tutor dela, né?
Isso, isso.
O que ele era também na ilha, porque ela não era filha dele.
Ele escolheu a menina e deixou o cargo de lado. Então, quer dizer, ele renunciou ao poder pra poder proteger a menina. E na ilha também ele renunciou a ir pro lado do mal, pra, né, pro lado da força lá do negra.
É, que até agora a gente acha que é o mal, né? Ninguém disse.
Exatamente, é. E continuou lá com o pessoal que tá na ilha tentando fazer frente lá pro...
Gente, assim, massa. Legalzinha essa história. Eu vou falar uma coisa que com certeza vão me tacar pedra, mas eu não tô nem aí. Quer tacar pedra, taca. Quer vir a máfia dourada, a máfia luciana, se quiser, pode vir. Essa historinha de Ben, fora da ilha, com Alex, Oreva, historinha idiota, redenção, beleza. Mas não tem nada a ver com o resto da história. O que que isso mudou a história principal de Lost? Tem que ter alguma coisa a ver com a ilha. Porque no final a história tem que juntar e tem que ter algum sentido. Esse Flash não pode ser só a gente ficar vendo a vida deles como ficou depois. Só isso. É uma coisa assim, whatever. Fica mostrando normal e vai passando.
Eu acho que tem, porque na minha hipótese de seriado, quando Lost acabar, vai cair em tudo isso que a gente tá vendo agora, que são os Flash Siders.
Mas só que não acontece nada demais. A série do Flash Siders é uma série besta.
Vai mostrar que o que tinha que acontecer, aconteceu.
Eu não entendo muito de Lost, mas eu tento ler bastante pra ver o que, que as pessoas estão enxergando nessa
miscelânea. Eu já desisti de ver essa visão,
né? Esse samba do crioulo doido. Então, o que eu tô percebendo é que, assim, esse fator redenção é muito importante pra Lost.
Por isso que eu acho que a Kate é alguma coisa importante, porque ela é a única que não se rende nunca. E no Flash Side, ela sumiu com aquela história lá da Claire e não apareceu mais. Tu vai ver se não é essa história que no final vai valer, porque o resto do Flash Side vai ser Oreva, não sai pra nada.
Vamos ver o que vai acontecer, mas que o tema redenção é importante, é, o Ben se redimiu, o Jack tá caminhando pra essa redenção, então tá todo mundo nesse caminho de redenção.
Outra coisa que foi explicada, que todo mundo falava, o Loki queria se matar, aí o Ben falou pra ele não se matar, depois o Ben foi lá e matou ele. Isso ficou bem explicado a partir do momento que o Richard diz que não pode se suicidar porque ele foi tocado pelo Jacob e que todo mundo que é tocado pelo Jacob ganha essa espécie de super proteção. E aí o Jack ainda brinca com ele, vai lá acender a dinamite, porque o Jack sabe que ele também foi tocado pelo Jacob, que ele não poderia morrer ali nesse momento. E é aí que o Jacob recebeu todas as respostas que ele queria, porque depois ele chegou na praia super feliz e contente, só que aquela coisa, né? A gente não viu que respostas foram essas.
Jacob não, o Jack.
O Jack, desculpa. Jack. E vocês sentiram a mesma coisa? Vocês acham que o Jack já tá sabendo de coisas que a gente
agora
não tá sabendo?
Agora ele ligou, foda-se, só isso que aconteceu. Ele tipo assim, porra, não vai dar nada pra mim mesmo que eu fui tocado, então agora eu vou tocar o horror. Ele já tocava antes quando a vida dos outros tava em risco.
Eu
agora
acho que, na verdade, que não, ele tá naquela coisa assim de embrace your destiny. E eu acho que ele tá naquela coisa assim, vou abraçar o meu destino porque não tem como eu fugir dele.
Não, pra mim é a mesma coisa que ele não foda-se, porque ele sabe que tem um destino e o destino dele não vai deixar de ser cumprido, então ele pode fazer o que ele quiser, whatever. Ele pode enfrentar qualquer coisa, fazer o que quiser, que não vai dar nada pra ele.
Enfim, eu gostei desse episódio porque eu acho que respondeu coisas pra mim. Essa do Jacob tocar as pessoas.
Um episódio inteiro pra você saber que o Jacob toca a pessoa que fica, porra, não foda. É igual a história do farol.
Lost não levantou todas as perguntas em um episódio. Por que que ele tem que responder todas em um só?
Por isso mesmo que ele tem que resolver pelo menos algumas coisas por episódio, não uma.
Pra mim, respondeu algumas. Eu acho que respondeu algumas.
Respondeu que a gente já sabia que o cara veio lá no Black Pearl e que ele foi tocado pelo Jacob, por isso que ele tem o rímel natural e não morre nunca.
E respondeu, mostrou também por que o Ben matou o Loki.
Gente, todo mundo já sabia.
Não, ninguém sabia.
Não sabia porque as pessoas não poderiam morrer. Na verdade, eu nem lembrava, por exemplo, que o Michael, nas primeiras temporadas, tentou se matar e conseguia.
Explicou que ele foi,
se jogou lá na frente do carro, foi atropelado, se quebrou todo e não morreu.
Quando ele pega o revólver, ele dá uns tiros lá e na
cabeça. E não sai nada. Então, assim, realmente, ele respondeu algumas coisas. Eu entendo a frustração da Erika, porque não foram poucas questões, e a série já tá no sexto, sétimo episódio, e até agora de resposta foi muito pouco, eu entendo isso.
E este Flash Sideway é só pra poder, eles só terem que fazer meia hora de episódio, entendeu?
Exatamente.
Tipo assim, o Flash Sideway não é porra nenhuma, tanto faz oreva, e a gente só vai colocar.
Daqui 6 anos a gente vai assistir o filho do Jack, o filho da Sam.
Eu não vou assistir, não, porque eu tô muito mal assistindo isso.
Eles tudo caindo numa ilha. Quero ver isso.
Vai ser o Deus.
Vai ser Deus Lost.
Poxa, arrasou.
Com muito drama adolescente, pai bêbado.
Olha, gente, eu acho que pra acalmar a Erika, só falando de Grey's Anatomy.
Ah, é só maracujina. Vamos tentar com Grey's. Se com Grey's não funcionar, a gente injeta maracujina na veia.
Na veia?
Na veia e na veia,
na
né?
Na veia, na veia. Eu não chamo ninguém de velha porque eu sei o meu lugar.
Gostei, cara. Foi um episódio legalzinho, assim, mas eu achei um... Assim, foi legal porque o Tiff voltou a ser normal, eu acho. Não tá tão chato como antes. Agora ele consegue enxergar as coisas novamente. E a Yang voltou a ser a fominha de sempre. Foi muito legal ela sendo agente dupla, tripla, quadrupla.
Mas eu senti até o Tiff com uma vibezinha meio Christina. No começo ali da guerrinha, ele fez muito o que ela fazia.
Mas ele era assim. Você lembra quando ele compra mais uma daquelas máquinas Oreva dele, que ele tinha mania antigamente? E eles vão operar um negocinho, tem que pegar um carocinho no copinho, tal, pra poder treinar. Ele e a Christina ficam brigando pra ver quem é o melhor.
Lembro, é verdade.
Então, ele sempre teve essa vibe, assim, de Christina e Yang também. E foi legal, foi divertido o Owen, como sempre, imbecil, entendeu? Porque aquele cara
tadinho
é moreva. O cara que foi pra guerra é um pamonha, eu não consigo entender isso, não é pra minha cabeça, como ele sobreviveu.
É porque ele era médico, né? Ele não era soldado.
Agora é oficial, Alex é a nova Izzy.
É, ainda bem, né? Porque a personagem já tava perdida, não tinha o que fazer, ela só tava aborrecendo.
A Izzy não existe mais, há muito tempo que a Izzy que a gente conhece.
Sabe por que os episódios que tem a Izzy são chatos? Porque quando ela volta, tem que perder pelo menos uns 15 minutos explicando por que ela voltou. E nisso, você perde quilômetros de história, né?
Ah, outra coisa, vamos falar do episódio, né? O Max Team, porra, tentando catar lá a outra lá da Ted. Nossa, gente, eu não entendo.
Eu ri, mas foi engraçado. Esse episódio foi muito bom. Resgatou o climinha de paquerinha, que sempre rolava em Grey's Anatomy.
Foi engraçado.
Não, de pegação, de paquerinha mesmo. O que eu gostei mais, Erika, foi a Bailey conversando com a Kelly sobre ir fazer depilação.
Não, é, você já, como você cuida da sua área cirúrgica,
ali eu ri
muito. Uma analogia.
E seguiu toda essa linha o restante do episódio. Tanto que o Mark Sloan, ele é sempre o canastra, canalha, paquerador. E nesse não, ele tava indo lá atrás de um romancezinho. Não. Era meio comédiazinha romântica.
E no fim ele conseguiu chamar ela pra almoçar e tal, de dia, luz do dia, pra conversar, porque ele é um rapaz sério agora. E a Alex acabou no banheiro, como Izzy, chorando. E a Grey assistindo ela lá chorar, como sempre. Porque a Grey é inútil, ela só serve pra aparecer no banheiro ou fazer alguma
ou
coisa.
Ou segurar
assim, tipo,
o cabelo de quem tá vomitando, né?
É, ela é inútil. E outra coisa que eu achei engraçada... A coisa que eu achei triste foi, por causa da falta de drama entre Kelly e Arizona, inventaram um drama...
Ó, não precisava, vai. O mais legal delas duas é ver que pelo menos alguma coisa dá certo ali.
Não, mas o pior não, vai continuar dando certo, porque o drama foi muito ridículo, gente. Aí vira do nada, a Arizona tá num caso ferrado de uma família maluca lá. Aí a Kelly começa a falar, ai, porque eu quero ver a gente no futuro juntas, tal, a gente com uma casa grande, as crianças correndo e a gente ainda ensinando o Mark Sloan a ser melhor, bababá. Aí a Arizona, não, a casa grande é até top, agora a criança não. Aí, tam, lost.
Eu sou pediatra e não quero ter filhos.
É, a Kelly perguntou, você é pediatra e não quer ter filho, ela? Não, porque os pais ficam destroçados, a criança tá bem, daqui a pouco acontece qualquer coisinha, já fica mal, bababá. Mas, tipo assim, você vê que é uma coisa besta que vai se resolver.
É, logo ela tá topando adotar um chinês, né?
E aí vai vir outro drama, vai ser a criança chinesa que vai ser adotada, entendeu? Ai,
mas não. Grey's Anatomy, se não tiver um drama, gente,
fecha,
o que acontece?
Né?
É pegação,
mas, peraí,
e, mas drama,
o drama,
pegação
foi muito
e drama.
Fubá. Mas o drama foi muito fubá delas, né?
Ah, mas tem que ter um draminha, né? Não tem jeito, nem todo drama pode ser, estou com câncer, vou para o exército, entendeu?
Então é isso, Brasil, a gente malhou Grey's Anatomy, mas se você tava achando que a gente só ia falar mal de uma série nessa edição, tá muito enganado, porque vem aí agora o nosso novo quadro. Agora com vocês, então, Box de Pandora, uou, segura.
Música.
E agora vamos para o nosso novo quadro Box de Pandora.
Medo.
Medo, por favor.
Muito medo nessa hora.
Você sabe que de Pandora não sai nada que é bom, né? Então, quando a gente falar de Box de Pandora, a gente vai pegar uma série e sentar o pau nela, literalmente. A coitadinha de hoje é a Past Life.
É, por isso ela chama Past porque ela é ruim, né, Ana?
É, não, assim, Past Life, quer dizer, a vida passada, sabe?
Ah, eu achei que era vida Past.
Gente, ó, vida passada, essa viagem no tempo, essas coisas temporais é um novo câncer, né?
É, tudo tipo, tá muito na moda.
Tudo tem a ver com isso agora.
Brasil, agora olha só, essa série é o top da canastrice, porque ela copia tudo, né? Você viu que o título da série é o título de Fringe?
Sim, claro.
Meu, não precisava
e
disso.
E abertura, assim, meio estranha, assim, também remete a uma coisa...
É, meio arquivo X.
Talvez.
Não, e esse mote de vidas passadas? Porque todo mundo sabe que falar de vidas passadas dá audiência, né? Aí eles vão e pegam...
Traz polêmica, no mínimo, né?
Eu acho que eles sentaram e falaram assim, gente, olha só, se é sai da audiência, o título de Fringe é bonitinho e falar de vidas passadas chama muita atenção. Cria uma série com tudo isso aí, Brasil.
Não, eu acho que a pauta era assim, ó. Gente, a gente tem tem um lugar pra uma série nova, ok. Quais os temas? Ah, não sei, a gente pode falar de horóscopo, pode falar de vida passada... Ou falar de uma mulher que joga tarô.
Né? Vamos investir.
Ai, vamos falar de vidas passadas, né?
Não, mas é muito ruimzinha a série, gente do céu.
Ela é bem feita, assim, na parte técnica. Fotografia, captação de som, tudo mais. Mas isso é o mínimo pra ter uma série de TV. O CW consegue ter tudo isso.
Consegue fazer isso muito bem, exatamente. A série, só pra quem não viu e, por favor, não vejam, né? Ela fala sobre um instituto que ajuda as pessoas que são perturbadas pelas vidas passadas delas, né? Tem lá visões e não sei o que e tal, começa a passar mal e tal. O início de cada episódio é bem House, né? Mostra lá a vítima da semana, né?
Eles copiaram tudo, eles copiaram tudo.
Eles copiaram tudo.
É emergência de vida passada. Ok, o que é isso? Vamos diagnosticar, oh meu Deus.
Presta atenção, uma série é ruim quando a maior cena de ação é um guri correndo num parque desesperado. Ai, tô louca, tô apertada, preciso ir no banheiro feminino. Ah, gente, pelo amor de Deus. E aí sai todo mundo correndo atrás do menino, porque, meu, que perigo, ele saiu correndo no parque.
Coitado. Vamos ver pra onde ele está correndo, né?
Ah, ele entrou no banheiro feminino porque era vida passada?
Isso, que na vida passada ele era menina.
Tipo, na vida passada ele era uma menina que morreu com 3 anos. Eu acho que ele nem sabia que a plaquinha do banheiro feminino...
Não, não era 3 anos não, cara. Ele era mais velho.
Mas era bem... Ah, é verdade, ele era mais velho. Mas devia ter o quê? Uns 5, 6 anos?
Ah, uns... Não passava de 7, pelo jeito, viu?
É, muito zoado, vai.
Mas assim, e é tudo muito conveniente, né? Porque assim... a pessoa se lembra da vida exatamente anterior a essa que ela tá agora, né? Então, assim, é muito conveniente. Por que ela não lembrou lá? Por que ela não lembrou de quando ela foi uma escrava lá em não sei quando, antes...
No Egito.
No Egito.
Não, e o mais legal é que tudo acontece só nos Estados Unidos, né? Tipo, a vida passada dele era... Tudo bem, vai, eu só vi o piloto, mas a tendência de série americana é que quando recorre a esse tipo de coisa, é sempre sendo os Estados Unidos. Até Arquivo X, um episódio ou outro era fora dos Estados Unidos, mas a maioria dos fenômenos acontecia lá, e a gente sabe que essas coisas não são só nos Estados Unidos.
Mas eu acho que no caso, por exemplo, de Arquivo X e outras séries assim, no estilo, é normal, porque... O FBI, né? Ele só pode... É, exatamente, a jurisdição dele é Estados Unidos. Acho que até no caso das séries de crime e tal, tem essa questão de jurisdição e tal que tem que acontecer. Ou de hospital, ele só pode atender casos.
Não, sim, nisso eu concordo com você. A cagada fica muito maior em Past Life, porque...
É, Past Life não tem por que explicar, entendeu? Não é questão de jurisdição. A pessoa que tem a vida passada ali, ela podia ter sido qualquer pessoa. E no caso do piloto, é pior ainda... Porque o moleque nasceu poucos meses depois que a menininha que reencarnou nele morreu. Então, assim, é muita forçação de barra, entendeu?
Vai contra tudo e qualquer coisa que alguém já falou sobre reencarnação,
é demais,
né?
Assim. E, meu, é ridículo o o sofrimento do policial, né? Que ajuda, assim, né?
Ai, minha mulher morreu.
Não, a mulher morreu, não é o problema esse. Como é que ela morreu? Ah, então, a gente tava num precipício, aí eu falei pra ela, pula. Não, mas eu tô com medo. Não, mas pula.
Ah, eu pulo, não pulou, vou lá te empurro, né?
Porra, assim, porra, meu, o cara pediu pra mulher pular de um precipício, meu, pô, tem que morrer mesmo, né, meu?
Ai, gente, é
ridículo demais. Eu acho que a mulher tinha que encarnar em alguém e perseguir ele agora nessa vida, viu? Porque não dá, gente, é demais.
Gente, a série é tão boa que o destino dela é meio TBL. Ela teve 3 episódios na TV e o resto não sabe nem se vai pro YouTube, né, Ana?
É, então, ela teve 3 episódios exibidos, aí ela tem acho que mais 3, mais
gravados,
5
né?
gravados, né? E eles estão pensando de colocar aí depois... Ela entrou, na verdade, nesse recesso de Heroes, né?
Ah, tá explicado.
Tá explicado.
Então, pô, tá totalmente dentro do contexto, gente.
Bom, então a série é ótima, porque pra preencher o lugar de Heroes, ela tava muito...
Na verdade, assim, né, o pessoal pensou assim, poxa, a gente não pode colocar uma série boa no lugar de Heroes, porque senão Heroes não vai poder voltar. Então, o jogo é Fast Life, entendeu?
Acho que tá explicado, gente. Olha, a gente se enganou na primeira edição do nosso box de Pandora. A série não é tão ruim assim, tá?
Ela tá perfeita. Ela
tá perfeita pro horário.
Ela tá dentro do que, né, do que o pessoal da emissora esperava,
Só uma pergunta pra vocês que viram. A pessoa reencarna. Se a pessoa tá com raiva, tá com algum problema, por que que ela não só vira um fantasma e ataca os outros?
É porque ela reencarnou, né? Aí ela fica gongando a vida dela mesma.
Enfim, né? Okay. Por favor, não assistam. Não percam seu tempo. A série é pequenininha e tal, mas olha... Deixa pra lá. Se você
é, Brasil, a gente tem que assistir porque a gente fala mal aqui. Então a gente
exatamente.
É obrigado, mas você não precisa.
Mas se você assistir Heroes, continua sofrendo com ela. Não vai sofrer com Past Life, não, que... Olha, é capaz de passar mais raiva.
Pera aí, Ana. Se você assistir Heroes, assista Past Life, porque você merece. Está chegando o grande momento. O momento mais esperado do ano. Aquele momento em que você senta na frente da sua TV e não vê nada, porque na verdade você tem que ouvir, que é a melhor premiação inventada na raça humana e alienígena.
Tá chegando, Erika! Liz Arena Awards é o momento do ano que eu mais gosto, que eu mais fico ansioso.
Claro, a gente viaja de graça.
Não é? E nem é pela Oceanic Airlines.
Graças a Deus, senão a gente não voltava.
Não voltava.
E aí, Ana, você vai esse ano?
Pô, com certeza. Tô super empolgada, que é o meu primeiro prêmio, Lisa Rinna, e eu tô, assim, meu, super ansiosa. Não tô conseguindo nem dormir direito mais.
Mas você tá ansiosa porque você vai pro prêmio ou você vai pra Los Angeles, vai poder fazer compritias e tudo
não,
mais?
Tô ansiosa pelos dois, né? Essa coisa de fazer compras e tal é só um plus, entendeu? Eu tô
é um plus a mais, né?
É um plus a mais.
E, Erika, você que tem falado mais com a Courtney Cox, né, que é a fundadora da nossa academia.
Uhum. É, vou esclarecer isso pro pessoal, gente, que a Liz Arena, vocês não sabem, mas é uma premiação que foi fundada a partir da Courtney Cox Arquette, a CCAA, né, Royal Television Arts, que é a grande mantenedora desse prêmio. Ela já tá agora, nesse momento, a Courtney Cox agitando todos os seus Twitters, Skypes, Orkuts e MSNs e sei lá mais o quê, na formação do júri que vai votar os indicados em cada categoria.
É, porque se é uma premiação de canastrice, ninguém melhor do que a Courtney Cox pra criar, né?
Com certeza, ela é a rainha mó.
E ó, só pra ficar claro pra vocês, a cada edição do box até o Liz Arena acontecer, a gente vai trazer uma novidade pra vocês aqui. Esse é o canal exclusivo do Liz Arena Awards e do Golden Box. Não vai ficar sabendo em nenhum outro blog, nenhum outro site, nenhum outro Twitter. Bom, agora que você já tá aí feliz da vida, sabendo tudo sobre Liz Arena, discutimos sitcom, enfim, não precisa ficar revisando, né, Brasil? É só voltar ao podcast e escutar tudo de novo.
Tá fazendo review, pô?
É, chegou a hora da gente dar tchau. É, você que gostou, gosta da gente, nossas opiniões, pode seguir tudo isso e muito mais durante a semana em @boxdeseries no Twitter, ou então @anemilio, @erica_ribeiro e @caiofochetu. E também, você pode mandar aí o teu contatinho, escrever escrever sua cartinha, reclamando, sugerindo, para contato@boxdeseries.com.br. Lembrando que nosso site está de cara nova e tem muito mais conteúdo legal para você acompanhar por lá. Érica, Ana, o que vocês têm a dizer?
Tchau. Eu quero mandar um beijo para a Magda, que sempre me ajuda discutindo as séries. E mandar um beijo para a Camila, que sempre comenta as notícias que a gente posta no box.
E você, Érica? Beijo pra mãe, pro pai, pra mim?
Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você.
Obrigado.
E falar que, pô, é isso aí. Não tem nada pra falar, não.
Bom, eu quero agradecer todo mundo que tá ajudando a gente lá no Box de Séries. Sem vocês, aquele blog seria muito menos.
Ah, obrigada, cara.
Seria alguma coisa.
Mas fica melhor com a participação de todo mundo.
Seria uma coisa.
Mas com todo mundo lá é muito mais divertido. Agora a gente deixa você com um episódio aí, Season Premiere de Power's Angel. Espero que você se divirta e até o próximo podcast.
Até.
Tchau.
Isso são horas.
Ai, gente.
Eu mataria a Xoxa, mas eu não mataria aquela galinha da Angola.
Tá baixado.
O que, que é aquilo?
Gente, peraí que eu acho que é alguém que tá caído ali.
É a Xoxa. Ana, por que que tua mão tá cheia de sangue? Érica? A sua também? A minha também?
Oi, polícia? Tá bom, vocês prenderam? Tô indo, tá? Beijo, me liga, até próximo season, se tiver.
Volta aqui, tchau, você não vai deixar a gente nesse cliffhanger à toa aqui, não, que a gente vai descobrir quem matou Xoxa Roy.
Xoxa Roy.
Xoxa Roy.
Vambora, Ana, não fica pra trás, não. Fica aqui. Ei, caí agora, o que a gente faz? Já estamos chegando na delegacia.
Ai,
quem
bem.
Será, hein?
Ah, não sei. Quem? Como assim?
Mas, sinceramente, gente, acho impossível terem prendido o cara que fez isso com a Xoxa.
Por quê?
Acho impossível ter feito isso. Impossível.
Mas como assim?
Sei lá, gente, pouco tempo.
Sei.
Tá bom.
Só quis dizer, gente, que é muito difícil.
Bom saber,
Ok, fala com o atendente.
Oi, por favor, a gente veio aqui dar um depoimento, falaram que prenderam a assassina da nossa melhor inimiga, da nossa melhor amiga.
Xoxa Reutemann. Como? Mataram o investigador.
Não acredito. Gente, e agora? Eu preciso limpar minha ficha. Eu tô sendo acusado no blog, no podcast, no Twitter.
Peraí, Caio. E o assassino? Vai, fala.
O que aconteceu com ele?
Não, e
mata o investigador e agora ninguém sabe quem ele é. Ai, gente, é Brasil, né?
Gente, eu acho que eu tenho a solução pra isso.
Good morning, Jackie! I don't believe this. I want your complete attention. Stop this insanity, please.
Ai, gente, não. O Jack grita muito. Vamos tirar do Viva Voz?
Tira. Ai, que horror. E aí, Cal, o que tá falando?
O menino, olha isso. Eles pegaram a fita do local. Descobriram que tem duas testemunhas no local do crime. E o mais impressionante, conseguiram gravar quase tudo, menos o assassinato, porque não estava focado no lugar certo. Ai, peraí, que ele tá gritando muito. Fala aqui com ele, Érica.
Alô, Jack. Tá bom. Sim, senhor. Não, senhor. Beijo nas crianças. Ok. Tchau. Nossa, ele grita muito.
Ele fala muito alto, né?
Ele falou pra gente ir atrás delas.
Delas quem?
Delas quem, meu Deus?
As Gilmore.
Que curiosidade. Hã?
As Gilmore. Uhum.
E a gente vai ter que pegar depoimento delas? É isso?
Mas peraí, gente. Vocês acham que é a Gilmore? Vão falar com a gente?
A falar não é o problema pra elas, né?
Parar de falar que vai ser o problema, mas vamos tentar, né?
Gente, vamos pra lá. Tem um ônibus aqui que vai direto pra Stars Hollows.
Bora. Ok. Bota a
dá sinal,
aí,
dá sinal.
Ah, vou de carona.
Erna jokes in the mental health field. Only hand puppets, ink blots, and inflatable anger bats.
I'm so sorry, you're a nut.
That's okay, I'm sure Dr. Shapiro has a nice padded room for me.
Well, don't let them put you on any of those pills. Tom Cruise would be very upset.
All right, I should go. I have a massive amount of reading to do. I just wanted to call and say hi.
Okay, remember, blame it all on Grandma.
Bye.
Oi. Oh, oh. Ana, Caio.
Good morning, Erika.
Que good morning, Erika? Olha só, cadê elas?
Elas cadê quem?
Nossa, gente.
Ai, gente, elas falam tanto que eu dormi, não dá, meu.
Ai, nossa. Quanto tempo será que a gente tá aqui?
Ai, Ana, você babou no meu ombro.
Ai, desculpa.
Tem 6 horas
cara.
Que a gente tá aqui. 6 horas.
Caraca.
E agora?
O dia que vai matar a gente.
Peraí, gente, ninguém tava gravando o depoimento delas?
Eu dormi, vou lembrar de gravar.
Peraí, deixa eu ver a gravação. Aí a fita acabou.
Ficou só naquele lenga-lenga, por isso que a gente dormiu e acabou a fita. E
aí, o que a gente faz? Inventa uma mentira?
Ai, gente, não sei.
Eles sempre descobrem. Eu tenho medo.
Não, então vamos ser honestos.
Telefone.
Ih! É, Ana, você que atende, você que quer falar com ele.
Não, 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 eu vou atender no vivo agora, gente, peraí.
Após o sinal, diga seu nome. E a cidade de onde está falando?
Good morning, Jackie!
I don't believe this. This office demands results. That's what I provide. Damn it!
Ai, mas ele só grita, pelo amor de Deus, não dá.
Não, peraí, deixa eu falar com ele sozinha, gente. Tira do meu voz, que ele tá sempre muito nervoso. Oi, Jackie. A gente tá aqui em Stars Hollow, é... Você tem uma nova pista? Ai, claro, Jackie, por favor. A gente vai, claro, claro. Uhum.
Ai, toda se derretendo, que nojo.
Tá bom, tá bom. A gente vai lá falar com a equipe médica que atendeu ele.
Ele não grita com ela igual grita com a gente. Coisa.
Sei lá, acho que tá rolando um...
Tá bom. Tá, Jack, beijo, tchau. Gente, ele grita muito. É que eu sou muito calma, né, gente? Porque...
Luciana Lee, o que ele falou pra você?
Ele falou que a gente tem que ir no hospital, que o detetive morreu. Conversa com a equipe médica que atendeu, porque de repente deu tempo dele falar alguma coisa.
E aí, okay. Drew Barrica, o que a gente faz agora?
Vamos chorar lá.
Gente, tive uma ideia. Caio, simula um infarto.
Ai, gente, não tô sentindo meu braço. Ai, que dor no meu peito, Brasil.
Ok, vou ligar pra emergência.
Ai, eu vou morrer.
Alô? A gente precisa de uma ambulância.
Ai.
É, manda a SAMU.
Mãe.
Rápido.
Ai, eu vou morrer.
2 horas depois...
Vamos entrar na ambulância, vamos.
Ai, tá tudo girando e girando e girando.
Calma, Caio, vai dar tudo certo. Girando, a gente vai te levar pro melhor hospital.
E girando. Que hospital a gente tá indo, gente?
Será que o Pantero e as Panteras de Jack conseguirão descobrir quem matou Xoxa? Ou melhor, quem matou o investigador que descobriu quem matou Xoxa? Isso e muito mais no próximo episódio de Powers Angel.